ser o Thunderbird Rádio Show. De forma inteligente, descontraída e sempre com um convidado diferente, Thunderbird vai te prender nas ondas da Central 3, onde o rock e a diversão nunca acabam. Thunderbird Rádio Show, terça às 21 horas, só na Central 3.
Thunder Radio Show.
Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito boa noite, ouvinte Central 3. Olá para você ligado no nosso programa Titulares, nossa mesa redonda para tratar principalmente da rodada do final de semana e muito mais futebol e também outros esportes do Titulares, como sempre ao vivo às 8 da noite. E também muito bem-vindo para você que está ouvindo isso em podcast, central3.com.br. Aqui nos estúdios em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, a meu lado direito, Leandro e a mim. Olá, Leandro, como foi o seu fim de semana de futebol e também de basquete?
Exatamente. Olá, Paulo. É a primeira vez que você usa a expressão em São Paulo, né? Eu acho que é importante que o amigo Centronauta saiba de onde estamos falando. Eu acho que você mandou bem, começou bem. Foi um fim de semana bastante futeboleiro. Começou o campeonato inglês, começaram os campeonatos na TV, também ao vivo, também de basquete. Foi aquele típico fim de semana nerd. Dou então por esporte. Eu não fiz outra coisa que não fosse assistir ou jogar futebol ou basquete. Estou feliz, portanto, nessa segunda-feira.
Que bom. Matias Pinto, boa noite, olá.
Buenas, Paulo, buenas, Leandro, aos ouvintes aí da Central 3. E eu destaco também o começo do Campeonato Uruguaio, né? Voltou a minha alegria no final de semana. E vendo a estreia do Peñarol, o lateral esquerdo do Peñarol é aquele Diogo, que tentou seguir os passos do Oscar. Ao entrar em litígio com a diretoria do São Paulo e acabou parando num clube da mesma grandeza do Tricolor.
O Campeonato Uruguaio, que entre o Matias e o pai dele é chamado de Premier League, né? É a verdadeira Premier League. Vitor Birner, que quando ele chega de touca, eu já sei que tá calor aqui no estúdio e tá frio lá fora. Você é minha referência em termos de temperatura às segundas-feiras. Muito obrigado, Vitor.
Boa noite, Paulo, Leandro, Matias. Você não precisa da touca porque você tem cabelo por enquanto. Suas entradas já crescem ano após ano. Vai chegar num estágio que nem o meu, mas acho que vai demorar ainda uns 5, 6, 7, 8 anos pra você precisar de uma touca e não se preocupar se está calor ou frio lá fora. Meu destaque é pra uma curiosidade. Nem é tão relevante assim neste momento, mas eu tô curioso pra saber quem o Dunga vai convocar.
Falaremos disso, eu também tô.
Eu, assim, só pra um palpite, dar uma informação. Eu acho que ele não pode convocar uma seleção muito parecida com a do Filipão, porque ele teria que passar 4 anos. Porque o Dunga, só para entender o raciocínio, o Dunga certamente vai formar o exército dele. Né? O Dunga, o ser humano, não muda conceitos, muda a forma de pensar algumas coisas, mas o trabalho dele é muito embasado nessa coisa de jogadores atuarem por ele, estarem unidos como se fossem contra tudo e todos.
E o Falafel?
Falafel fica pro fim do programa. Okay. O troféu Falafel. Então, como o Dunga vai fazer isso cedo ou tarde, se ele convocar os jogadores agora, que atuaram na Copa do Mundo, a grande maioria deles, vai comprar uma briga. Com a opinião pública, com o torcedor que tá indignado, e vai ter que carregar essa briga por 4 anos, se é que ele vai durar, no cargo de técnico até o Mundial da Rússia. Então, eu acho que ele vai convocar gente nova. Inclusive, porque necessita. A gente vai conversar depois, mas tenho certeza que o Kardec deve ser convocado por uma questão de lógica. Acho que alguns jogadores do Cruzeiro serão testados. O Everton Ribeiro, Ricardo Goulart.
Lucas?
Lucas vai chamar, provavelmente, porque precisa trabalhar com os jogadores mais jovens. Fez um gol no final de semana aí,
sim,
né?
Na abertura do Francesão.
Então, tô curioso para ver quais serão essas escolhas do Dunga. A gente bate o papo daqui a pouco para saber o que cada um pensa.
Passando pela rodada do Brasileiro, a gente vai falando então depois dos jogadores deste Brasileiro, que completa já 15 jogos, quais deles poderiam e quais deles devem receber uma chance do técnico Dunga. Começar os Titulares falando do clássico paulista do final de semana, choque rei no Pacaembu, Palmeiras 1, São Paulo 2, O Palmeiras teve a volta do Valdívia, Valdívia que saiu machucado mais uma vez numa inédita lesão que se dividiu entre nariz e coxa.
Lesão retroativa, né?
Foram duas, na verdade.
Modalidade nova.
Sensacional. O São Paulo abre o placar no começo do segundo tempo numa falha do goleiro palmeirense Fábio na reposição de bola, entrega a bola no pé de Ganso, que rapidamente já liga o Pato para abrir o placar. Palmeiras empata num pênalti, a meu ver, podemos falar mais daqui a pouco, inexistente. A bola espirra no braço do Edson Silva, pênalti convertido por Henrique. E o São Paulo no finalzinho, gol de Allan Kardec, ao seu melhor estilo, de muita precisão na finalização, sempre me pareceu um jogador que tem muita capacidade em chegar inteiro para finalizar. Dificilmente espana um chute o Kardec, dificilmente espana uma cabeçada. E quando ele sobe, quando ele tá no tempo da bola, realmente o cabeceio sempre sai forte. O Fábio deu azar. São Paulo 2-1 no finalzinho. Vitor Birner, que te pareceu o São Paulo? Como que os quatro da frente aí, que é o quarteto, que é a grande atração do São Paulo atual, como que você acha que eles funcionaram no clássico?
Eu não gostei. Tá? Eu acho que a única coisa que o São Paulo fez melhor nesse jogo que nos anteriores foi o contra-ataque. São Paulo contra-atacou com mais perigo, de maneira mais objetiva, rápida, trocando a bola com mais velocidade. No restante, quando um time técnico como esse, como São Paulo tem no meio campo para frente, se tem a proposta de escalar jogadores assim, tem que ter também uma razão além de uma proposta. Eles precisam, por exemplo, em algum momento do jogo, ter a capacidade de tocar a bola, prender a bola, irritar o adversário. Né? E o Palmeiras, com o Valdívia, foi superior ao São Paulo, nos primeiros 15 minutos. O restante do primeiro tempo foi um equilíbrio, um marasmo enormes. Né? E no segundo tempo, depois que o Palmeiras tomou o gol e depois que o Palmeiras empatou o jogo, o Palmeiras foi um pouco melhor que o São Paulo. Teve mais posse de bola, mais presença ofensiva. Então acho que isso mostra como o São Paulo ainda não consegue justificar a colocação de jogadores mais técnicos aos montes, que obrigam, por exemplo, e aí eu achei muito interessante que você falou que o Allan Kardec nunca espana um chute, parece que nunca está afobado. O que ele correu ontem, porque o Pato fica parado na frente, porque o Muricy sabe que não vai voltar para marcar, então ele manda o Kardec fazer a dele. O Ganso, o Muricy também nunca deve saber se o Ganso vai estar no dia feliz, no dia infeliz, se ele, estou falando consigo mesmo para saber se ele vai se movimentar ou não. Então o Kardec é certeza que cumpre as coisas. Então, um dos problemas de cumprir tanto assim é que em algum momento do jogo, ou até de um lance, o jogador voltou para acompanhar o lateral. Ele vai chegar de novo na frente para finalizar. Ele faz esse jogo inteiro. Vai estar cansado no final do jogo. E ainda assim consegue finalizar corretamente. Uma jogada que não era fácil para ele. Né? A disputa por cima igual. A vantagem dele de ser atacante, de ser jogador alto.
A bola viajou muito, não é aquela... Isso. Ele não foi de encontro à bola.
Não é um cruzamento forte que facilita o cabeceio. Então, eu não gostei do São Paulo e obviamente também não gostei do Palmeiras. Ali tem crise de confiança, o Palmeiras todo jogo comete alguns erros pontuais e um time que está no limite para conseguir vencer suas partidas, vai ter que ganhá-las com dificuldade, não vai dar vareio, não vai ficar jogo após jogo dominando, não pode errar essas bolas bobas. Acho que o Fábio, não dá para dizer que foi uma falha grande no segundo gol, primeiro obviamente foi, ele mesmo assumiu a responsabilidade. Era uma defesa difícil, mas ele podia chegar, para completar teve azar.
Podia não chegar, né? Que a bola batia na trave e...
É verdade, eu tinha pensado nisso, mas ele quase chega na bola ali e poderia ter conseguido, lógico que era uma defesa difícil, ou seja, eu não gostei do clássico, não vi nenhuma grande evolução nas equipes, para mim o destaque do São Paulo foi o Allan Kardec e do Palmeiras o Alione.
Tem uma coisa, né? Concordo com o que você falou, Vitor, que o Palmeiras foi um pouco superior no segundo tempo, na hora que o jogo pegou fogo, mas isso foi a um certo preço. Que
dá o contra-ataque, né?
Mas não era só um contra-ataque, né? O São Paulo teve jogadas de mano a mano, o Kaká bastante perto do Lúcio e do Tobi, jogando mais avançado do que o que a gente imaginava. O São Paulo, em alguns momentos, estava assim a dois passes, a uma jogada simples de tabela para aparecer na cara do gol.
Chegou a construir, conseguiu auxiliar, não deixou seguir.
E conseguiu, pelo menos, duas ou três vezes. Duas vezes com impedimento, uma delas errando. E o Tobi e o Lúcio tiveram que se desdobrar. Quer dizer, então, vale a pena? É esse o trabalho que o Gareca, que está todo mundo falando que o Palmeiras está evoluindo, que o trabalho do Palmeiras está sendo bem feito, apesar dos resultados não estarem chegando. O Palmeiras, para pressionar diante da sua torcida, um clássico, poderia ter perdido o jogo antes de empatar. Porque entre o primeiro gol do São Paulo e o gol de empate do Palmeiras, no meu ponto de vista, o jogo esteve muito perto de ser encerrado. Você pode fazer o segundo gol.
É verdade. Agora, só um detalhe, Paulo. Acho que até o Matias pode falar disso. Essa coisa do time do Gareca ficar exposto, eu até acho, Nando, que o time está evoluindo bem lentamente. Ali tem o problema de jogadores estrangeiros têm que se adaptar. Imagina que o Gareca chega lá e vai ver um treinador adversário. Ele não sabe, por exemplo, se você é técnico de futebol e você vai enfrentar o Abel Braga, você sabe mais ou menos o que o Abel Braga vai fazer, ou ele vai fazer ou isso ou aquilo. O Gareca, ele ainda não conhece os treinadores adversários, ele deve ter dificuldade com a falta de inteligência tática do jogador brasileiro. Então acho que a evolução é lenta, e isso é um problema muito grave num time que está pressionado nesse momento, que não pode ser rebaixado de novo. Essa que é a realidade, não pode ser rebaixado de novo. Não vai acabar, não sei o que, mas tem um limite. Tá? Já estourou o limite, então não pode acontecer mais de Palmeiras ser rebaixado. Agora, esse negócio do contra-ataque, eu queria que o Matias falasse um pouco. Quando o Vélez perdia os jogos, a gente foi lembrar algumas partidas de Libertadores, era exatamente a mesma coisa, né? O time ficava muito exposto. É uma coisa do treinador mesmo aí, né?
Sim, a característica dele. Ele sempre joga o time pra cima, pra frente, independente das peças que ele tem.
Fez contra o Cruzeiro isso pelo Palmeiras aqui no Campeonato Brasileiro, por exemplo?
Sim, a diferença é que no Vélez, como ele tinha um trabalho de longo prazo, ele conhecia os jogadores, conhecia a base. No Palmeiras, ele caiu no olho do furacão, né? Porque a gente já vem batendo nessa tecla da pressão do Centenário. Eu até tava me dirigindo ao Pacaembu. Eu lembrei um pouco do que o Paulo falou uns programas atrás, que o time que joga com o Palmeiras não encontra melhor cenário para sair de uma crise, né? O São Paulo veio de uma quarta-feira terrível e tinha no clássico a chance de recuperar o ânimo, né? Para tentar ter um norte no Campeonato Brasileiro e no restante da temporada. Então o clássico ajudou muito o São Paulo. Acho que o São Paulino, mesmo com a eliminação de quarta-feira, acho que estava mais otimista do que o palmeirense antes do clássico.
E uma coisa, eu lembro que eu falei, acho que duas semanas atrás, sobre a relação do Gareca em escalar o Leandro, né? Que chega uma hora que você, que o torcedor critica o Leandro, tem uma hora que ele tem que criticar quem escala o Leandro. O Gareca essa semana sacou os dois jogadores que o torcedor mais identificava indolência em campo, que era o Leandro e o Wesley. Ele fez mais do que isso, ele pediu para a diretoria, ele teve que fazer isso, pedir para o presidente Paulo Nobre para jogar com o uniforme 1. Porque o Palmeiras, depois da Copa do Mundo, até com o uniforme do goleiro tinha jogado, mas não com o uniforme número 1. Falou para o gente, isso aqui é um clássico, isso aqui é um momento importante, eu quero que o Palmeiras jogue com o uniforme principal. Isso é bacana, é um ponto positivo que eu ponho, que eu acabei de falar mal aqui, de criticar o Gareca, isso é um ponto positivo, acho que trabalhou bem para o clássico. E até o Palmeiras jogou perto do que pode jogar mesmo, não dá para fazer muito diferente. Agora, e o departamento médico do Palmeiras, né? Porque vai defender de novo o Valdívia, vai dar a explicação mais conveniente, ou não vai, ou vai deixar por isso mesmo, tudo tão mal explicado, o cara se fraturou o nariz na quarta-feira, só soube na hora do jogo, só doeu quando ele tomou a falta com 5 minutos de partida e sentiu tontura. Que negócio é esse? E aí saiu o Valdívia. Ele tem que ver o Felipe Menezes entrar, que é um jogador que já mostrou que não pode ser um meia do Palmeiras. E o Bernardo e o Bruno César estão em agosto. Eles não vão entrar em forma? Eles não vão ser esses jogadores para substituir o Valdívia, que não joga nunca?
Eu acho que esse é o segundo problema que você está batendo assim. E não é... Eu concordo que o Wesley estava jogando menos do que pode em termos de comprometimento. Não era fim do mundo, mas aquela coisa ligada no automático é pouco.
E que contamina um pouco também.
Ainda mais porque não é uma referência ali. Ele tem que liderar aquele meio campo de alguma maneira.
Até tecnicamente, né? Um cara que toca a bola e não passa, um cara que atrasa o jogo.
Sem dúvida.
Que enrola, não dá ritmo, né?
O Leandro sempre foi indolente, desde o começo do ano, pelo menos, tem sido muito indolente. E o Bruno César também não é um jogador guerreiro. Não é um Leandro, não é um Valdívia, mas também não é um jogador guerreiro. Agora, tecnicamente...
E chama atenção a forma física do Bruno César, né? Parece que ele tem...
Muita atenção.
Uns 5 anos a mais do voltou completamente fora de forma, já tá até careca, assim. Parece um
parece
jogador
que ele
veterano.
Ele foi pra uma galáxia onde o tempo gira mais rápido, né? Aí que ele voltou pra Terra mais velho do que...
Aí o que a gente vê? Quais são... Ó, o meio campo do Palmeiras. Vamos pensar no meio campo do Palmeiras. os mais técnicos que tem ali. Valdívia, não dá pra contar.
Joga 15 minutos por mês.
E quando joga também, você não sabe se vai estar afim de fazer o drible aparecer, se vai querer... Quando o São Paulo ele joga porque ele não gosta do Rogério. Mas aí não, você precisa contar com o jogador pra temporada inteira, senão só você coloca ele no clássico.
Só falta
você
contratar um cara porque não gosta do Rogério.
Então, né? Pessoal, esse é o problema, é exatamente isso. É o Wesley, você não pode também contar, não tá jogando bem.
Um coletivo, os caras tudo com máscara do Rogério, assim, na academia do futebol, ver se motiva o Valdívia, né? Parece uma criança, então, ele precisa de...
Você tem uma dúvida que o Valdívia é mimado?
Então, ele precisa de ingredientes pra se motivar.
Bruno César, também tecnicamente tem condições de jogar no time, não dá pra contar. Bernardo já sabia que era um problema, mas ele tecnicamente também era um jogador ali pra brigar por posição, ou seja, tem lá os estrangeiros que se adaptam e diferente, um pouco melhor que a média ali, e parece que só o Alione, tô tirando o Valdívia dos estrangeiros. Tem os melhores tecnicamente no meio campo que você não pode contar. Aí você tem o complemento dos jogadores que não tem o que oferecer. Eu não vou citar qual é o jogador, mas um dia eu tive uma discussão na arquibancada, recentemente, com alguns torcedores. Eu fui assistir o jogo, tava de férias, de folga, eu assisti o jogo e aí comecei a... Os caras começaram a falar, olha aquele, começaram a dar um pau no jogador ali, no outro ali. Eu falei assim, não. Fiquei em cima, fiquei bravo, falei assim, não. Aí eles começaram, eu falei, não adianta você pegar no pé desse cara, sabe por quê? Porque é a mesma coisa que você reclamar com o poste porque ele votou errado na eleição. O cara não tem como fazer as coisas, ele não sabe. Não sai dali. Por exemplo, vou colocar Leandro e a mim pra jogar na zaga do Palmeiras. O cara vai dar a alma, a vida. Vai jogar dentro do que pode razoavelmente bem. Mas se ele pegar um atacante bom, acabou. Não tem, não sai dali. Ele não tem capacidade pra exercer a função.
Eu discordo disso usando Leandro e a mim como exemplo, né? Mas tudo bem.
Mas concorda, por exemplo, em relação ao Marcelo Silva...
Marcelo Oliveira?
Marcelo Oliveira.
Wendell ainda é da turma dos que tem muita vontade, então ele te compensa.
Wendell, por exemplo. Wendell é um símbolo.
O Wendel é um trabalhador brasileiro honestíssimo.
Esforçado, honesto, que merece todo o respeito.
Acorda cedo.
Mas não é pra jogar na lateral do Palmeiras. É pra outro time. Não é, a camisa tá muito acima do que se espera, do que ele pode oferecer como jogador.
É da estirpe de Márcio Araújo, que o Paulo defende tanto.
Não, Márcio Araújo é mais jogador.
Eu acho que é mais jogador.
É mais jogador que o Renato e que o Marcelo Oliveira, por exemplo.
Então, tá difícil equacionar isso.
E no fim das contas, né, Vitor?
Tudo.
Já partindo pro ponto de vista até metafórico do jogo, foi praticamente uma metáfora mesmo do que é a gestão do Paulo Nobre no Palmeiras, né? Porque foi ele que não quis pagar o Allan Kardec e quis trazer o Henrique e quis trazer e pagou bastante pelo Leandro e foram dois que fizeram.
O Allan Kardec foi um erro do tamanho.
Muita gente disse que foi um gol contra, né?
Pois é.
Na prática, simbolicamente.
E a distância entre o gol que o Leandro e depois o Henrique perderam e o gol que o Allan Kardec fez foi de 2 ou 3 minutos. Foram ambos no apagar das luzes. Primeiro o Leandro perdeu o gol, logo depois entregou o gol pro Henrique. O Henrique perdeu o gol. No lance seguinte, o Allan Kardec fez o gol. O Palmeiras, é o Palmeiras que trata o Valdívia como o Valdívia gosta de ser tratado. O Valdívia saiu de campo com 15 minutos, como sempre fez. E dessa vez eu acho que ele é impressionante. Ele consegue surpreender até quem não espera nada. Até quem...
Desde 2008, hein, meu? 2006, né, na prática. Mas 2008 mais ativamente, digamos.
É inacreditável. O cara, a alegação não, né? É o que os médicos estão falando. Eu vou acreditar.
São 8 anos, cara. Falando. Impressionante. A contusão dele me lembrou a última vitória do São Paulo sobre o Palmeiras no Pacaembu. Foi 2-0, com o gol do Fernandão e do Lucas, quando o Marcelinho deixou de ser Lucas. E também, o Valdívia saiu, o São Paulo cresceu de tal maneira no jogo que engoliu o Palmeiras. Trocou o mando, né?
Tem esse problema, porque o Valdívia, ele, no padrão do futebol brasileiro hoje, se você implanta a alma, por exemplo... Vou exagerar aqui, mas tudo bem. Do Álvaro Pereira no Valdívia. Você tem o melhor jogador do Campeonato Brasileiro,
aí,
talvez.
Ele tem um ataque cardíaco, eu acho. É muita adenalina.
É tipo... Eu dei um exemplo aqui, só podia pegar o jogo, não precisa ser tão radical assim.
Sim, o Valdívia é de comportamento. Que daria, né, no coração dessa alma criada, cientificamente.
É o anticristo, velho.
É tipo quando
monta um coração, meio Álvaro Pereira, meio Valdívia.
Não dá pra falar sério. É mais ou menos quando eu instalei, o prédio onde eu moro é um prédio antigo, e eu comprei um chuveiro daqueles potentes, grandões, e eu instalei, só que a fiação, toda a questão elétrica do meu apartamento é antiga. Não durou um banho, queimou tudo. Seria mais ou menos colocar o chuveiro seria a alma do Álvaro Pereira.
Bom, só pra voltar a falar, eu acredito realmente que o Valdívia se machucou, que ele não tinha condições, que ele ficou tonto, mas tanto faz isso, porque aqui a gente não tá falando deste jogo do Valdívia, tá falando do Valdívia na história dele do Palmeiras até hoje,
mas deixa eu fazer,
que é longa.
Mas deixa eu fazer um parênteses. Se é verdade tudo isso, e eu também...
Não é possível.
Sim, eu até topo acreditar, mas aí eu exijo que o corpo médico do Palmeiras, o Vilhena, o Rubens Sampaio, peçam desculpas, apareçam a público e falem. O cara teve uma fratura desde quarta-feira e a gente só foi sabendo com 15 minutos de um clássico.
Mas será que não reclamou, não falou? Então, não fica roxo o nariz? Eu não sei, eu não sou médico.
Isso é tudo tão mal explicado.
As fraturas de nariz que eu vi, o fica roxo o nariz. Mas assim, eu não sou especialista, pode ter algum jeito diferente, pode ser uma
fratura pequena. Mas é o Valdívia, né? O Valdívia treina num ritmo tão lento.
Por que isso é tudo tão complicado com ele?
Ele treina tão lento, ele faz ser em rachão, sabe? É uma coisa complicada, Valdívia.
A má vontade dele na entrevista coletiva, em que ele explica a volta depois do alto exílio do lado do Disney, do Mickey, agora é... Eu fico imaginando, porque tem uma molecada nova.
Ele simula contusão em rachão, Vitor.
Tem uma molecada nova que provavelmente não é capaz de entender. Faz o tiozinho falando, ponto que a gente chega, né? O que é um ídolo? Como o Palmeiras teve, por exemplo, o Luiz Pereira, o Ademir da Guia, o Evair, o Edmundo. Que são caras que reverenciam a camisa, assim. Tem uma coisa, você vê o cara falando do time hoje, tem ali uma coisa diferente. Como transformaram esse sujeito em ídolo?
É impossível, né? Não dá pra você transformá-lo, né?
Mas transformaram ele em ídolo.
Mas ele... Eu acho que ele...
Ele é ídolo... Hoje ele é ídolo... Se eu colocar uma pesquisa aqui e falar assim... Você acha que o Palmeiras, Valdívia tem que continuar... Você gosta do Valdívia no Palmeiras ou você é contra o Valdívia no Palmeiras só pra palmeirenses? Eu acho que vai dar mais gente defendendo o Valdívia do que gente contra.
Mas tem a questão técnica que é...
Você tá errado.
Por mais que o cara odeie o Valdívia... Ele sabe que a única chance do Palmeiras ganhar do São Paulo hoje é com o Valdívia... jogando uma nota 8. Então é uma...
Não, eu escalaria o Valdívia no jogo, não é essa a discussão.
É isso.
Se ele falando agora, no geral. O Valdívia é sair, o Palmeiras considera uma perda?
Não.
Eu acho que sim.
Eu acho que a torcida não sentiria emocionalmente, sentiria tecnicamente, porque sabe que o Valdívia com o nariz quebrado tem que jogar.
Pra um cara se colocar acima da camisa, ele tem obrigação de resolver o campeonato sozinho. Ou, tudo bem, o pessoal tá marcando ali, mas tem a obrigação de resolver o campeonato, porque se ele tá se colocando acima da camisa, o mínimo que ele precisa fazer é tornar a camisa mais vencedora.
Inadmissível. Aconteceu uma coisa curiosa no estádio depois do jogo, que foi a torcida do Palmeiras fez os protestos normais contra Paulo Nobre, contra Brunor, Billy Bororó, chamou o time de sem vergonha, e aí começou a cantar E-O-E-O, o Valdívia é um terror. A torcida organizada, eu tenho certeza, que tava cantando como ironia. Coisa difícil você ver na arquibancada, né? Uma ironia, mas você tava cantando a favor do Valdívia, mas era uma ironia.
Sim.
Só que as pessoas ao redor, né, no resto da curva ali atrás do gol, pareciam estar cantando com sinceridade. E o Valdívia enterrou com uma coisa assim, pô, volta aí, Valdívia, uma coisa assim, pô... Foi
mas
porque
isso
você
é carência,
saiu.
Carência, cara.
É carência. E outra coisa, não tenho certeza se os primeiros 15 minutos do Palmeiras foram o que foram, melhores do que o São Paulo, porque são os 15 minutos iniciais de um clássico mesmo, e o Palmeiras pressionou, ou até quanto foi o Valdívia que mudou, que desenhou esse panorama. Pode ter sido só uma pressão de um time jogando com a torcida.
Ele que estava articulando o sistema ofensivo, ele deu ali uma liga, caiu bastante lá do Paulo Miranda.
E a torcida do São Paulo comemorou a contusão do Valdívia como se fosse um gol.
É
meio jogar na cara assim do rival, né? Uhum. O setor que foi mais próximo ali do setor visitante, que é o Tobogã, sentiu muito, que geralmente é o torcedor mais, vamos dizer,
é o mais duas da tarde, eles decidiram ir ao jogo às duas e estavam na bilheteria às três,
é o mais descompromissado, né?
E só pra falar uma coisa do São Paulo, um detalhe falando sobre o Paulo Miranda e o Valdívia, o Muricy fez bem ao escalar o Paulo Miranda na direita. Porque o Luiz Ricardo, o Muricy está sem lateral direito hoje, não tinha lateral direito no domingo, porque o Milton Cruz, aquele mesmo Muricy ajuda a manter lá no São Paulo, senão provavelmente já teria saído do clube, brigou bastante para o São Paulo contratar o Luiz Ricardo, dizendo que era a solução para lateral direita, que vai chegar forte. E você olha o Luiz Ricardo em campo, ele não entende a posição de lateral direito.
Luiz Ricardo...
Se pegar qualquer jogador, cara que não sabe chutar futebol, que não sabe jogar futebol, não sabe chutar uma bola direito, O cara é capaz de ficar no lugar certo quando tem que ficar lateral nas jogadas. Esse cara não entende a posição. O Muricy sabe disso e decidiu, fez bem ao trocar, ao deixar o Luiz Ricardo, que não é lateral direito, que se fosse jogar ontem, poderia até ter entrado na partida, mas joga do lado direito da linha de 3, do 4-2-3-1. Não é pra jogar na lateral, é pra jogar na frente do lateral. Pra fazer, por exemplo, quando o Ademilson joga na lateral do lado, do lado direito, é na posição do Ademilson que tem que jogar. É, então o Muricy fez bem ao colocar o Paulo Miranda e deixar o Luiz Ricardo. Alguém tem que cobrar o coordenador técnico, não sei se é coordenador técnico ainda, pelo menos na prática.
Por falar na coordenação técnica, né, também me chamou a atenção o protesto ali na arquibancada laranja com a amarela, né, ali no, na curva das organizadas com a, o que seria as numeradas, e uma faixa escrito fora Brunoro, fora Omar, e que ficou exposta durante 2 minutos, daí a polícia deu um jeito de tirá-la.
Sobre o Luiz Ricardo, é impressionante como um ponta-direita é improvisado a lateral na Portuguesa e um time grande pensa que ele pode ser a solução para a lateral.
Muita gente lá foi contra. O Milton Cruz brigou bastante para contratar esse jogador. E antes que alguém especule, eu não acho que não tem nada de desonestidade, nada de levar dinheiro por fora, não tem malandragem nenhuma. É incompetência, preguiça de um sujeito que, em vez de ficar vendo futebol, fica ouvindo o palpite de um ou do outro, de um ex-jogador ou de um técnico algum, que vai lá e fala bem de um atleta. Só que é muito difícil você ver alguém falar mal de jogador. Eles são muito corporativistas lá entre eles. Você nunca vi, por exemplo, o cara não vai queimar o...
Não, o que me incomoda muito é aquela coisa, todo mundo que lida com futebol sabe que jogador derruba técnico. Aí vem aquele papo também, não, nós somos profissionais. E daí não existe profissional, o mau profissional.
Ou se existe.
Então esse corporativismo é escancarado, né?
Se regras que você usa numa empresa normal fossem utilizadas no futebol, nossa, isso é justa causa, metade dos jogadores provavelmente não conseguiria terminar o seu trabalho.
Aliás, eu sei que o...
E não acontece porque se ele cai, os outros jogadores...
É muito complicado. Olha o Cincini, mano, tá só o pó, o Cincini. O apresentador do programa é você, né, Paulo Júnior? Mas eu quero jogar uma pergunta aqui, já que a gente tá falando de maus profissionais. E falou-se...
Paulo Júnior anarquista, que é uma apresentação horizontal.
E falou-se ao longo da semana, depois dos resultados, podemos dizer assim, inesperados, para dizer o mínimo, na Copa do Brasil. Quero saber o que vocês pensam aí, meus amigos, sobre... América 5 no Maracanã, Bragantino 3 no Morumbi, e as pessoas tentando passar um pano para os jogadores que perderam, pensando que de repente eles jogaram desmotivados, porque sair da Copa do Brasil significa jogar a Sul-Americana.
Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que o São Paulo não foi nem com o banco completo, né? Tinha 6 jogadores no banco contra o Bragantino, pensou que ia treinar, né? Jogador de futebol é um bicho que tem que ser provocado, né? Acho que está mais do que provado que o cara na zona de conforto, ele consegue não só não render, como fazer coisas incrivelmente absurdas, né? O São Paulo fez um jogo
Fez um não jogo, né?
Absurda em campo no Morumbi. É um desrespeito à camisa, à torcida, a quem saiu de casa, a quem se deu o trabalho de assistir.
Faltaram aquilo com a ética, com o próprio salário.
Não, e com...
Principalmente o Pato e o Ganso, que andaram em campo.
E se fosse um caso isolado, mas contra a Penapolense foi a mesma coisa também.
Aí que tá.
Contra a Ponte Preta, eu acho que foi muito mais mérito da equipe de Campinas, porque era um jogo numa instância mais decisiva, mas você pega lá para esses dois jogadores que o Birner citou agora, uma 16ª de final de Copa do Brasil, ganhou um jogo de ida... quartas de final contra a Penapolense, que faz a, salvo engano, a segunda temporada na primeira divisão. Então é o famoso salto alto, né? Eu acho que o São Paulo não jogou pensando na Sul-Americana, porque daqui a um mês, 2 meses, vai poupar o time contra, sei lá, o Independiente Del Valle, no interior do Equador, porque está focado no brasileiro. Então acho que não é essa questão. E o torcedor são paulino, de certa forma, sente, não digo uma falta de ter a Copa do Brasil, mas é uma competição que o time ainda não tem. Então vale o título. E é uma das últimas chances de título que o Rogério Ceni pode dar para o São Paulo. O que eu acredito que não venha no Brasileirão. A Copa do Brasil era uma chance mais viável e até a vaga da Libertadores também.
E esse ano, para ganhar a Sul-Americana, tá no mínimo tão difícil quanto a Copa do Brasil.
Não, acho que tá mais. Porque...
Tá no mínimo tão difícil quanto.
É, porque tem, você tem o Boca Juniors, você tem o Peñarol, o Estudiantes La Plata.
Matias, só aqui dentro, os cinco melhores elencos do futebol brasileiro hoje são Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Inter e São Paulo. Três estão na Copa, Sul-Americana. É.
E o que mostra, o que, quando todo mundo desconfia que o time pode ter entregado, né, ou pode ter feito corpo mole para ir para a Sul-Americana, temos exemplos aí de desinformação incríveis nessa semana. Quando sai o quinto gol do América, o Wagner do Fluminense pergunta para o Jean, isso foi flagrado pelas câmeras, vai para os pênaltis, né?
Então o cara, teve isso.
Ele tomou o quinto gol achando que ia pros pênaltis. E quando acaba o jogo, o goleiro Fernando Henrique, na comemoração, ele sai meio quieto, e fala: passamos? Ele também achou que a disputa
esses
ia pros pênaltis.
Esses caras têm que ser multados.
Esses caras. Então assim.
Esses caras têm que ser multados.
Não tem mais o regulamento embaixo do braço.
Não, o cara entra em campo sem saber o que ele precisa fazer.
O Cristóvão vai pro intervalo. Você é técnico de um time, Vitor. O seu time tem 3 de vantagem. Você foi pro intervalo com 2-2. A única chance de você ficar fora é você tomar o 5-2. Talvez é natural, você tá num jogo Fluminense e América de Natal, em casa, 2-2, tendo que ser 5-2, é difícil imaginar que o Cristóvão falaria pros caras: ó, pessoal, até 4-2 a gente pode perder, então vamos ficar ligado. De repente, sai o 3-2, sai o 4, quando vê, sai o 5.
Os técnicos não precisam nem falar nada.
O jogador tem que saber,
tem que saber.
E impressionante a velocidade que foi, né? O site Tivela fez levantamento também que essa foi a maior virada da história da Copa do Brasil.
Nunca alguém tinha virado um 0-3 em casa.
É, né? E num curto espaço de tempo também, porque do gol do Fred até o quinto gol do América foi menos de 90 minutos. É menos de um jogo.
É, outra coisa, jogador profissional, os clubes organizados disponibilizam isso. Ele precisa assistir os jogos dos times que ele vai jogar contra. É obrigação. Obrigação, os caras ganham uma fortuna.
Mas não vão fazer.
Eles ficam naquela concentração o tempo inteiro, mexendo no sei o que de redes sociais, para trabalhar. Sabe, isso deve ser obrigação do jogador, o cara tem que saber se vai enfrentar o lateral que é rápido ou lento, se é destro ou se é canhoto, se o zagueiro tem mais dificuldade em não sei qual tipo de lance, antes do treinador falar. É obrigação do cara, é para ele. É para ele aparecer, para ele sobressair, para ele conseguir crescer ainda mais na profissão. Ele não tá fazendo um favor para ninguém. Isso é obrigação. As pessoas passam a mão demais na cabeça dos jogadores, qualquer tipo de profissional. Eu sou jornalista, eu vivo sob pressão, o médico vive sob pressão, o lixeiro tem pressão, o pizzaiolo tem pressão, se a pizza errado vai dar problema, o pedreiro tem pressão para entregar a obra no lugar certo. Por que jogador de futebol não pode ter pressão?
Pressão, meu. Tem que ter pressão.
É muito mimo.
O Internacional é um caso um pouco diferente, perdeu em casa pro Ceará com seu time titular. E também não acho que é justificável, acho que um time do tamanho do Inter tem que viajar querendo a vaga, isso é óbvio, né? Chovendo molhado. Mas digamos que é uma decisão um pouco mais técnica, viu?
Poupou
os veteranos porque precisava de uma virada complicada, achou que não ia dar.
O caso do Inter
é frustrante desistir.
Eu acho que é mais aceitável do que de São Paulo.
E tem muito a ver com o primeiro resultado também.
Sim, claro, porque o Inter já viajou com o placar adverso. E de visita.
E ainda que seja.
Os outros fizeram o dever ridículo fora de casa e tinha tudo para classificar com o seu mano de campo.
E o Ceará tem um time bom, mas não. Sim, deveria
ser
o
líder, bom, né? Líder da Série B,
junto com o Vasco.
Ao contrário do América e do Bragantino, que estão brigando para não cair.
Agora, não é vexame, mas não pode acontecer, né? Claro. Você não pode, na véspera do jogo contra o Ceará, meu, você joga no Internacional, você é técnico, você é dirigente do Internacional, não dá para você. Abrir mão de vencer um Ceará por 2-0, sabe?
Não abriu mão.
Ah, mas poupou os jogadores, não, né, Vitor?
E curiosamente foi.
Deu a entender que não era prioridade. Agora, ou ganha o brasileiro, ou tem que ser cobrado.
Tem que ver se foi uma decisão do departamento, por exemplo, porque o Inter teve um Grenal. Sim. Aí teve o final de semana, jogo difícil.
Então, mas tem que ganhar
o agora brasileiro. Vai enfrentar o São Paulo.
Tem que ganhar do São Paulo.
Tem uma sequência.
Tem que estar voando.
O Inter que é muito brasileiro e não é de hoje.
Mas tem que estar voando.
Mais do que a Copa
do Brasil. Opa, então o departamento médico do Inter também tem que ser ouvido. Eu vou fazer essa cruzada agora também. Até o lixeiro tem que ser pressionado, né?
Não, sofre pressão, né?
Tem que pressionar o departamento médico de time também.
Já que a gente está falando de corporativista, aí outra categoria que é bastante corporativista.
Pois é, porque se eles influem na escalação, então eles têm que falar também. Ah, que negócio é esse?
Revolta contra a medicina esportiva.
No caso, tem que ser até o fisiologista que está lá explicando, e o preparador físico, estão explicando lá por que esse jogador, talvez daqui a 5 rodadas, não vá ter condições, o que acontece. Seria legal essa explicação, até porque as pessoas pudessem entender e o futebol fosse tratado do jeito, às vezes, menos bobo, às vezes. Um termo deu.
E tem um ingrediente...
Um termo mais forte.
Que eu até conversava com o Júlio Gomes, que já nos visitou aqui.
Grande Júlio Gomes.
Que fez um texto, ele que adora essas teorias da conspiração, e fez um texto...
Traz pra portuguesa, né?
Dizendo que não é coincidência que no ano passado foi o recorde de times da Série A eliminados para times menores na Copa do Brasil, e que numa bela quarta-feira... há um mês do Brasil perder para a Alemanha, que se rediscute o futebol, o Fluminense toma 5 no Maracanã, que é uma coisa que o Fluminense não tomava há muito, mas muito tempo, que é bom a gente sempre ficar de olho, porque por que não um dirigente do Fluminense talvez não pensou que a Sul-Americana podia dar mais grana para o time, ou trazer um retorno maior para um patrocinador, e baixou a guarda do time no segundo tempo. Eu não acredito, mas enfim, enquanto o regulamento for esse... Acho que é passível.
Será possível que o time ganhe o primeiro jogo, faz 2-2 no primeiro tempo, e aí decide tomar os 3 gols?
E o time quer reerguer o Fred, você coloca o Fred numa situação dessa, põe o cara em campo pra perder?
É óbvio que não. É a história do celular do Fred, hein? Vocês viram essa aí hoje?
Não.
Essa é boa. Um rapaz postou no YouTube e tudo mais, ele fez um vídeo, ele pegou 2 celulares, o celular do amigo e o dele, e filmou assim, ó. Olha só a capa do Globo Esporte. Fred perde pênalti e Botafogo segue vencendo. Só que ele tava numa nega rincha. Ele falou, ó, o site do Globo tá mostrando que o Fred perdeu pênalti, mas olha aqui, ó, o Fred nem bateu ainda. Aí ele mostra, olha, coloca a câmera no campo. O Fred não tinha batido e o Globo Esporte já tinha anunciado que ele tinha perdido o pênalti.
Sensacional.
Bizarro, né? Você vai ver quando acabando o programa.
Eu entendi, eu vou querer entender depois.
Tem que assistir. Agora, só pra completar o raciocínio.
O Raio Star de busca de fundo, hein?
O ingrediente novo que tem é que a Copa do Brasil agora é disputada simultaneamente ao brasileiro. Então, por que o Internacional antes não poupava na Copa do Brasil? Porque ela competia com o Campeonato Gaúcho.
Aliás, uma outra coisa, hein?
Só pra completar. Ainda assim, é um absurdo que não dá pra ter 2 competições simultâneas, né? Ano passado, quando o Cruzeiro caiu fora da Copa do Brasil, teve gente falando, melhor pro Cruzeiro, porque agora foca no brasileiro. Agora o Inter cai fora, tem gente falando, melhor pro Inter, porque não ganha o brasileiro há muito tempo. Então assim, se a gente começa a achar que não dá pro time disputar 2 competições ao mesmo tempo, não entra então, sabe?
Eu acho que a Libertadores devia acontecer o ano inteiro, sim, a Sul-Americana paralelamente... Sabe, não é querer europeizar o futebol brasileiro, mas tem que ser isso, até porque se abre espaço para mais times, a competição tem que ter o seu valor por si só, não porque tem o Boca Juniors.
É uma consolação. Não é.
Exatamente.
A Sul-Americana é um prêmio de consolação, é dançar com a prima, assim.
Cuidado, tem os caras com a prima.
O amigo Centralnauta procura no YouTube aí, globo.com, anuncia erro do pênalti do Fred antes dele bater. Aí você vai ver o vídeo de 1 minuto e pouco. Mas depois que acabar o programa também, né? Nos ouça. Por
aqui. Falamos de Copa do Brasil. Passar rapidinho aqui a definição dos jogos, as oitavas de final, em sorteio. É engraçadíssimo o modelo de sorteio da CBF. Nossa. Assista, reprise, vale a pena. É uma loucura.
A CBF virou uma loucura, festa loucura. Na casa do Ibrahim Suede.
Sorteia-se, né? Avisa-se os potes, sorteia os times. Tem um intervalo, volta para sortear os mandos e ainda não tem as datas. É uma coisa impressionante. Mas enfim,
uma semana antes avisa a data.
Grêmio e Santos, primeiro jogo na Arena do Grêmio, a volta na Vila Belmiro. Pega o vencedor nas quartas de final de Botafogo e Ceará. A ida é no Maracanã.
Grêmio e Santos que fizeram a semifinal em 2010.
É o quarto encontro em 7
pra
anos.
Para mim, o melhor jogo do Ganso com a camisa do Santos.
Na vida.
De acordo.
Pega um Botafogo e Ceará. Também desse lado da chave, Cruzeiro e Santa Rita. Ida no Mineirão, volta no Rio Pelé.
A vida sorri pro Cruzeiro, né?
Sensacional.
Santa Rita que não é de Maceió, né?
Pega o vencedor de Vasco e ABC. Cruzeiro tem um caminho aí que só encontraria um time da Série A, então, na semifinal, né? Santa Rita, Vasco e ABC. Do outro lado da chave, Coritiba e Flamengo.
Isso pode pegar o Ceará também.
Também.
E lembrando que também paira sobre o Marcelo Oliveira ali uma certa, assim...
Cagaço.
Uma nuvem que não chega a ser espessa. Mas como perdeu a mata-mata de Copa do Brasil pro Flamengo naquele momento do Flamengo Vasco. Mal e o Cruzeiro jogando bem? Como perdeu a Libertadores também no mata-mata?
A Copa do Brasil também pelo Curitiba, 2 anos seguidos.
Mas vamos dar um desconto porque teve um problema lá com a arbitragem.
Sim.
E com a perda da Libertadores pelo Cruzeiro, a torcida confia no time dos pontos corridos, ela não tem a mesma confiança. Mas, obviamente, até acho que a semifinal...
Não, em totais condições de chegar à final, né?
Não, tem time.
Pra time joga. Campeão, inclusive. Do outro lado da chave, Coritiba e Flamengo, a ida é no Paraná. Pega o vencedor de América de Natal e Atlético Paranaense.
Pode ter um Atletiba frustrado aí.
Frustrado, jogo, confronto, Arena das Dunas, Arena da Baixada. E fechando a última dupla de jogos, Palmeiras Atlético Paranaense, a ida é aqui no Pacaembu. Bragantino e Corinthians, a ida é em quem pagar mais.
Quer dizer, o São Paulo, se tivesse passado, teria um clássico contra o Corinthians com decisão... No Itaquerão.
Não, porque...
Arena Corinthians, pra não xingar.
Provavelmente eles iriam pro mesmo pote, né?
É, alguém que adora a teoria da conspiração, ele ia dizer que a bolinha do Corinthians é sempre mais gelada, né? Porque é o... Quem que ele foi?
O Luverdense, que ganhou ainda o jogo de ida do Corinthians, né? Mesmo assim, mesmo com o sorteio amigo.
Perspectivas de clássico.
De outra forma, foi bom você lembrar, Paulo Júnior. Não se mostrem também tão felizes, viu, jogadores, diretores do Bragantino, em ter tirado o São Paulo. É façanha pro torcedor, mas para quem dirige o Bragantino, não, eles não se importavam tanto com essa classificação, tanto que venderam o mando no jogo de ida e vão vender o mando de novo no jogo contra o Corinthians. Então, me dá um pouco até de asco ver presidente do Bragantino, ainda mais, né, que vem da linhagem na Bia Bichedi aí comemorando... até em tom desafiador, depois quem puder entrar também no Globo.com, sabe, no Globo.com tem a parte de Vale do Paraíba e região, da Vanguarda, lá tem o presidente do Bragantino com o peito estufado, lá falando contra os times da capital e tudo mais. Amigão, você vende mando para ter mais dinheiro, você abre mão da classificação. Mais ou menos o que a Ponte Preta tanto desejou fazer e não pôde ano passado, teve que jogar em Mojimirim, o Bragantino, que poderia jogar em casa, preferiu vender o mando. Então, que se dane também. Vá pro diabo com o mando de jogo de vocês. E que
jogue na arena, no Ninho do Pássaro, em Pequim.
Isso, que jogue em Pequim e tome de 5-0.
Não esquece uma coisa, a gente tem que sempre dividir o que é burocracia do Cartola e o sentimento do torcedor, que não consegue interferir na burocracia do Cartola. Tudo bem que o Bragantino não tem outro... Eu conheço um torcedor do Bragantino, não torço pra ninguém, de verdade, conheço pessoalmente. Agora...
É que o Bragantino tá tão abandonado já faz tempo, né?
Então acho que a gente tem que, de qualquer jeito, defender aí o que é certo pro torcedor. Do dirigente, na verdade, eu não espero muita coisa. Aliás, eu espero muitas coisas. Mas não espero, que eu gostaria de esperar.
E é impressionante como a gente cai naquele mesmo clichê, né? Da Copa da Inglaterra, são com tantos times. E lá o time pequeno sonha em avançando pra receber um time grande no seu estádiozinho de 5 mil. E o Bragantino vai jogar numa Cuiabá da
vida. Ontem, por exemplo, tava 1-0 pro River Plate contra o Rosário Central. Teve um pênalti claro pro Central. O juiz não marcou, o River foi lá, fez 2-0 e acabou. Pênalti claro.
Sempre perseguido, né?
Não, impressionante.
E o River é pior ainda. E fechando o assunto Bragantino, o Paulo Vinícius Coelho hoje na ESPN, do Bate Bola, lamentava, lembrava, ele até falou com um tom assim de tristeza, de como era difícil jogar em Bragança, que por uns 7 anos ali, entre o fim dos anos 80 e até 94, 95,
a linguiça
os times paulistas não gostavam de cruzar o Bragantino, não tinha essa coisa de viagem curta,
experiência pessoal.
Era péssimo cruzar o Bragantino.
Eu nessa época o Bragantino... era forte, eu não trabalhava na imprensa. O São Paulo, eu ia ver jogos. O São Paulo nunca jogou com o Bragantino em Bragança sem a minha presença. Era difícil.
Que coisa, hein?
Em vários lugares. Se eu começar a falar aqui, você se passar no dia, em vários lugares.
Coisas
aleatórias. O Raí nunca atuou da capital paulista pelo São Paulo sem a minha presença no estádio, por exemplo. Só a lista de jogadores.
Nunca me lembrou que eu não falto há 20 anos no aniversário da minha avó. Desde que eu tenho 5 anos.
Raí, que é pra mim o maior jogador da história do São Paulo.
Pitadinha histórica, que o Palmeiras chegou a perder pro Bragantino na Copa Conmebol de 5-1 em Bragança Paulista, em uma das páginas mais pífias da história quase centenária palmeirense.
Sem Google, o gol do Palmeiras nesse 5-1.
Ah, não faço a menor ideia.
Traída.
Fora aquele 3-0 histórico, né?
Outro deles. Voltando pro... Você
quer completar? Tinha piada boba na época, você não lembra? Bragantines, 13 anos, quando o Palmeiras estava no jogo de títulos.
Nossa, isso era boa. Essa era
piada boba. Piada
boba. Boba. Eu nasci em 88, né? Eu sou mal acostumado. Eu sou da geração mal acostumada, né? Porque eu fui alfabetizado Eu fui alfabetizado com leite Parmalat, então as coisas...
Aliás, em que ano nasceram os componentes do programa? Só que as pessoas saibam.
86.
84. 88. Em 88 você já seguia o Raí? Quando que é a estreia dele no São
88
Paulo?
88 eu completei 20 anos.
Seguindo aí. Né?
Ah, Vitinho Santa Cecília, aos 20 anos, hein? Como aprontava. Voltar pro Campeonato Brasileiro, depois a gente fala mais da vida pessoal de Vitor Biner.
Gol.
Juventude conturbada.
Paulo Júnior, gol do Palmeiras foi marcado por Luizão aos 10 do primeiro, 10 do primeiro tempo, de pênalti. Em seguida, tivemos 80 minutos de um pequeno deslize e o jogo acabou 5-1.
Um apagão.
Um apagãozinho. Um
apagão. E a gente conversava antes do programa, né, Leandro, que você pegou dois pênaltis no final de semana e a gente brincava, né, que às vezes o goleiro vive uma carreira pelos pênaltis. Que pegou,
exato,
o
exato.
Goleiro era o Marcos, né, nesse jogo.
O goleiro era o Marcos, o Palmeiras jogou com Marcos, Gustavo, Sandro, Roque Júnior e Wagner. Depois entrou o Fernando Diniz. Galeano, Leandro, Ávila, Rincon, que foi expulso no ataque, Elivelton, Luizão e Viola. O técnico era o Pogé.
Eu vou mandar a gravação desse programa pro Roberto Avalon, ele vai delirar.
aliás, por falar nisso, parem as máquinas! Eu queria ouvir a trilha.
Eu só tocar o sabão, eu queria ouvir a trilha.
Entendi, pensei que, por isso que eu falei, pensei que você ia dar informação bombástica de que o Avalone viria aqui.
Eu achei que hoje era cerveja com o Avalone.
Bragantino 1, 2, 3, 4, 5, Palmeirinha! Apenas um.
Grande Avalone. Voltar pro Brasileirão, senhores. Corinthians 1, Bahia 1,
Matinê, né?
Em Itaquera. E o Petros, o julgamento dele aconteceu hoje no final da tarde. Infelizmente, não podemos acompanhar o tempo real, do julgamento do Petros, né? Que deve ter dado uma baita audiência para os sites esportivos na tarde de hoje. 180 dias, mais conhecidos como 6 meses. Vitor Birner, se um mês tem 30, o outro tem 31, por que a punição é sempre arredondada assim, né?
se um
mês tem 30, outro tem 31, por que na hora de punir alguém é sempre arredondado, né?
Não sei. 6 meses é 180?
6
não
meses, é exatamente, na verdade, 180. São 183 dias.
É o cálculo do funcionário público, pra ele saber também do abono.
Isso sempre me incomodou, até porque se o cara pega os 180 dias em janeiro, ele tem a vantagem de fevereiro ter só 28 dias. Ou melhor, a desvantagem, né?
Vantagem.
Vai durar mais a punição dele.
Eu quero fazer outra pergunta pro Vitor Bino, que recebeu recentemente o Serginho Chulapa no cartão verde. E o Serginho falou que a sorte dele é que na época dele tinha duas câmeras só.
Porque certeza.
O que ele fazia em campo, ele levaria uma suspensão muito maior. Se fosse o Serginho no lugar do Petros, quantos jogos? Ou um Luiz Fabiano, quantos jogos você acha que...
Bom, o Serginho chutou bandeirinha.
Foi aquele chute.
Um ano e meio. 14 meses, eu acho, que foi a punição. Inclusive, tirando o Serginho da Copa do Mundo. Que é uma coisa que você não imagina acontecer hoje em dia.
E principalmente da final do Brasileiro, de 77.
Ah, sim. Essa final tem cada história.
Não, tem a história, o César Maluco.
Foi a final de Libertadores, praticamente.
A segunda metade inteira da campanha do título palmeirense no Brasileiro de 73, o César Maluco ficou de fora. Por causa de um problema com bandeirinha também. Seja o que for, e aí, Petros, 6 meses?
Sim, antes da gente pegar no pé, e a gente pode pegar no pé com a consciência tranquila nas pessoas que comandam a STJD e que decidem por essas coisas todas, é bom lembrar que, primeiro, não são os caras que estavam lá hoje que redigiram o negócio e a redação do
CBJD.
E a redação do código é bastante...
Código de Justiça Desportiva, para quem não sabe.
Exato. É bastante falho e bastante vago em alguns momentos.
E arcaico.
E evidentemente arcaico. Em outro lugar, essa é a punição mínima. O que é um...
Por agressão.
E uma vez considerado agressão, e aí eu até topo concordar que realmente foi uma agressão, os caras não tinham outra coisa a fazer. Eu também acho que é muita punição, eu também acho que é muito tempo. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é muito tempo.
Nos termos da lei, é o que tinha que ser feito.
O que o cara poderia fazer? Que eu no lugar deles, acabaria tendo que fazer a mesma coisa, mesmo não concordando.
Eu acho que o Petros, ele foi mais... acho que não foi tanto a maldade, assim. Foi a inexperiência, talvez. Porque ele foi pro...
Foi pro fight.
Foi pro fight. Mas eu acho que ele não queria dar um soco no juiz ou coisa que vale. Ele perdeu a cabeça, mas acabou pagando por essa inexperiência dele.
E o Petros paga também a maldição do Fernandinho Fernandes, que é só um cara aí no papo de boleiro... dizer que é gente boa, que é família.
Existe
o Petros,
o Fernandinho Fernandes é gente boa.
O Petros fechou o papo de boleiro,
amigo do meu pai,
horas antes de Palmeiras e Corinthians, dizendo: eu nunca fiz nada de errado. Eu sou muito correto. E às vezes as pessoas não gostam, porque eu sou tão correto, mas tão correto, que às vezes acham que isso é chato, sem graça.
E após o julgamento ele falou que está se sentindo um assassino.
A maldição de Fernandinho Fernandes.
Lembrando que ele foi condenado por 3-2. Houve um equilíbrio. Houve equilíbrio.
Foi de virada ou foi...
Você acha que saiu muito pro ataque quando o não...
O não estava ganhando de 2-0.
Foi igual o louco para cima, tomou a virada. Mas e aí, Corinthians 1... Bahia 1.
Eu comentei esse jogo.
A gente vive dizendo aqui quem é o candidato a brigar lá em cima com força, com estabilidade, com consistência. E o Corinthians vem perdendo alguns pontos em casa, Vitor.
Jogou mal. Muito mal, principalmente no sistema ofensivo. Estreia do Gilson Kleina.
Aquele sábado 9.
Grande Kleina.
Que armou o time lá redondinho num.
Kleina que tá um empate de igualar já o Gareca, né? Porque o Gareca tem 2 pontos pelo Palmeiras.
Cornetado, hein? Impressionante.
Não, desculpa, fatos, te interrompi. Desculpa. Bahia e Corinthians.
Seu momento PVC.
Corinthians e
mas
Bahia.
Mas com uma corneta na mão. Eu acho que o Corinthians jogou muito mal na frente, tá? O sistema ofensivo não funcionou e aí muitos erros individuais. A movimentação do Romero infrutífera pelos lados.
Infrutífera.
Infrutífera.
Assim, eu fiquei imaginando uma árvore.
Frutos.
Uma árvore toda
que
murcha.
Que coisa.
Assim. Não gera frutos.
Que coisa.
O Jadson jogando muito mal também. O Petros não fez um bom jogo, não conseguiu fazer a ligação.
Tava Bahia... com a cabeça no STJD.
Pode ser, já. Pode ser. Chega a citar isso durante o comentário do jogo. E o Guerreiro muito isolado na frente, foi o único jogador que conseguiu algum destaque ali, se movimentando, deu assistência para o gol de empate, o gol do Corinthians. Ali tem uma coisa que eu não sei se o Mano vai conduzir o trabalho assim ou não. Ele insistiu numa proposta de jogo e ele foi trocando os atletas para ver se a proposta vingava. Quando ele podia ter tentado fazer alguma coisa diferente. Em algum momento, por exemplo, largar lá o 4-4-2 dele e transformar num 4-3-3. O Bahia, por exemplo, jogou com 2 linhas de 4. E aí ficavam sempre 2 jogadores adiantados. O Chiesa e, na maior parte do tempo, Maxi Biancucci, até ser substituído. Você citou o William Barbie, mas depois o William Barbie acabou fazendo essa função de segundo jogador. De ataque que volta para recompor o meio campo e ficar, quando o time está marcando mais atrás, com 5 homens na frente da linha de 4. Poderia, por exemplo, como tinha só 2 jogadores, em algum momento abrir mão de um lateral ou para poder, por exemplo, ter mais um jogador chegando à frente. Ele tinha 3 contra 2, arrisca um pouco dentro de casa, tem um time tecnicamente superior. E o Mano não, o Mano pragmático. Repete, 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 repete. Agora, eu acho que o Corinthians é ainda um dos candidatos a... O Corinthians vai brigar por vaga na Libertadores, pelo menos. Não sei se vai brigar pelo título, mas tem condições de brigar pelo título. Tem uma defesa consistente, tomou um gol raro num erro de marcação de jogada aérea. E pra mim, um jogador do Bahia, lance muito difícil, mas... Um pouquinho, tá impedido, mas por muito pouco. Hoje o Corinthians perdeu, né, o Kleber.
Perdeu, vendido pra França, acho.
Pra Hamburgo.
Alemanha.
O Corinthians não ganha nada na negociação, né, porque o jogador tava ali, o Corinthians não tinha nenhum percentual... sobre os direitos do atleta.
O que
foi isso?
Uma invasão ao estúdio, revoltada com
torcedores revoltados com o STJD invadem os estúdios Sócrates brasileiro.
Bom, e foi um dos piores jogos do Corinthians que eu vi no Campeonato Brasileiro até agora. Time apático, não lutou como está acostumado. E o Bahia. Bahia teve mais presença, acho que teve menos posse de bola, mas teve mais presença no campo de ataque que o Corinthians. Me chamou a atenção de Gilson Kleina com a equipe fazendo um esquema mais ousado, porque solta o lateral de uma hora, solta o outro, o volante pode avançar, tem o terceiro jogador, que por exemplo o Emmanuel, muitas vezes que era o cara da criação, virava um terceiro homem de frente, quando viu que não adiantava marcar atrás, pressionou a saída de bola. Não pode, como você falou, Paulo, perder pontos nesse jogo se quer encostar no Cruzeiro. O Cruzeiro vai dar mole durante o campeonato. Mas não dá para desperdiçar chances se quer brigar pelo título.
O PVC ligado no programa manda aqui um tweet dizendo que pela primeira vez um time baiano vem a São Paulo com 2 irmãos argentinos no time titular. Mandar um abraço aí para a família Biancucci, né?
Emanuel e Maxi.
Um feito, sem
não
dúvida.
É pouca coisa,
será, né? Será que se você juntar os dois, você consegue fazer um jogador razoável?
Ele é. O Maxi Biancucci tem uns lampejos, né? O Emanuel é característica semelhante.
Brilharecos.
É mais, um pouco mais atrás, jogador mais meia do que o.
Uma boa família,
pode,
né?
Pode ser o segundo atacante, mas é mais meia.
É inteligente o pai, né? Porque tem um meia, chegou pro outro filho e falou: faz o oito ali, né? Pra não concorrer com o.
Eu diria que se fosse comparar com a família Romero, que também pode fazer parte do Corinthians, o meia e o atacante, eu diria que a família Biancucci tem 25%, 30% no máximo da competência da família Romero.
Mesmo assim, um abraço pros Biancucci. Dois.
E pros Romero também. Lógico, deixa de lado o Messi, que também é da família Biancucci, mas não é o Biancucci.
Imagina um contra, né? Romero contra Messi. Família de Messi contra família de Romero. É, rapidinho, estouramos um pouco o tempo, passar pela rodada e a gente fala de Cruzeiro 3, Santos 0.
Dinheiro.
Começando por esse, então, 3-0, Cruzeiro despachou o Santos. Já que não temos muito tempo, passar por esse jogo. E aí, quem dos caras do Cruzeiro vocês acham que mereciam ser convocados e quais efetivamente devem ser convocados, fazendo o exercício com a cabeça e a forma do Dunga de ver futebol?
Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro elogio mais do que eu acho bom. É um bom jogador. Mas acho que os elogios estão um pouco exagerados. O Ricardo Goulart, pra mim, é o motorzinho ali, é o que eu mais gosto.
E o Dedé, que também ficou próximo.
Eu não gosto.
Não, eu particularmente eu não gosto, mas...
Tem o Manuel agora
já tem passagem, Cruzeiro, né? Já tem passagem pela seleção brasileira, também foi um jogador importante... No brasileiro, na Libertadores, ele foi muito
mas
mal.
Mas convocar zagueiro pra zaga é uma boa, né?
É exatamente essa questão do Dedé, né? É. Porque se perde ali, entre o Manuel e o Dedé, se eu fosse levar o André, eu levaria o Manuel.
Entre Davi Luiz e Manuel, também pra zaga eu levaria o Manuel.
Polêmico.
Silêncio, hein?
Zagueiro tem que ser convocado na vaga de zagueiro.
Mas você acha que dá pra explicar pro Davi Luiz pra ele ficar um pouquinho mais ali?
Não dá. Não. Depois de um 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo, não se explica mais nada.
É que o Leandro com essas... Sub quanto que você não perdoou até hoje?
Sub-20.
E agora também...
Mas o Davi Luiz sofre um pouco da... 7-1. Do problema do Luiz Ricardo. Um
apagão.
Ele tem essa... É uma certa arrogância técnica, talvez, de um cara que acha que joga mais do que joga.
Joga bem com a bola.
Então, seu Dunga.
Mas isso é um pouco de arrogância, né? Porque um zagueiro joga bem com a bola, ele tem os momentos pra ele aparecer.
O Mourinho achava que ele é volante.
O Lúcio peca muito por isso.
Ele acha que não.
E não é à toa, né? O Chelsea já fez a estreia que fez, tá montando o time que tá montando. Não é à toa que o Mourinho não fez a mínima questão de segurar o cara.
Exato. Né? Se eu sou o técnico da seleção brasileira, na convocação eu faço a ironia. Na hora de anunciar os atacantes, eu falo, Davi Luiz, Paris Saint-Germain.
Você é rebelde.
Não sou rebelde. Não é questão de rebeldia, foi um 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo.
No ele
foi de longe o pior em campo.
Rapidinho, Goiás 0, Inter 1, Inter é o segundo colocado, 31 pontos, 2 assim, abaixo do Cruzeiro.
Gol bizarro do Inter, né? A bola passou por todo mundo, o zagueiro ainda tenta tirar o corpo e... Era pra ser.
Foi o jogo da
homenagem ao Fernandão.
Congregação das duas camisas que...
Num Serra Dourada vazio.
Coritiba 0, Flamengo 1. Flamengo que de pouco em pouco já deu uma escapada, 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Time que há uma semana atrás era o lanterna do campeonato.
Mas vai sofrer ainda.
Vai sofrer, mas tá ganhando, né? Querendo ou não, são duas vitórias de 1-0.
O Flamengo tem elenco pra não cair. Se trabalha o prefeito certinho, não cai.
Projeto.
O projeto, 6 pontos seguidos aí. Vitória 0, Chapecoense 0, Grêmio 2 na estreia do Felipão em Porto Alegre, Criciúma 0, Botafogo 2, Fluminense 0, clássico no Mané Garrincha, Botafogo também dá uma boa respirada, os mesmos 16 pontos. Tá muito embolado ainda, claro, Palmeiras é o primeiro da zona com 14, o Botafogo com 16 já é o 12º.
E o pênalti?
O pênalti do Fred?
Isso.
Bizarro, né?
Impressionante, né?
tá no ponto aqui, acabando o programa, você vai ver o vídeo. É bizarro.
Sensacional.
O Globo.com falou que ele perdeu antes dele perder.
É tudo armado. Sport Recife 1, Clube Atlético Paranaense também 1. E Figueirense 2, Clube Atlético Mineiro 2. A gente tinha combinado de falar de campeonato inglês, não vai dar muito tempo, mas passar rapidinho para algum comentário. O Manchester estreou o Van Gaal perdendo em casa para o Swansea, 2-1.
Enquanto tenta contratar o Di Maria e o Rojo.
O Rojo que é uma boa grana, né? 40 e poucos milhões e ainda cedeu a Nani,
posição,
né?
Dele. Seria o legal Nani, se o Rojo viesse no fim do ano, né? Porque seria o presente de Natal e Papai Noel faz Rojo, né?
Sensacional. Arsenal 2, Crystal Palace 1, Liverpool exterior com vitória, sobrevivendo aí pós Luis Suárez, 2-1.
O Chelsea, como a gente falou hoje, venceu por 3-1 fora de casa, estreou bem. E o Manchester City 2-0 no Newcastle fora de casa. Newcastle que é o... um dos maiores falsos grandes da história, né?
Uma torcida daquelas tem que respeitar.
É gigante, é milionário e não monta um bom time.
Não chega a ser milionário também, né? Ele tem um apoio lá.
É um time
lá...
que tem um histórico de fazer grandes contratações, né? Nunca perdeu isso, é, assim, isso que eu quis dizer.
Sim,
ele mexe e traz jogadores de nome.
É que é muito o apoio da torcida, assim.
Sim.
A torcida banca o time. Mal comparando, é tipo o Green Bay Packers na NFL.
Sensacional! Eu diria bem comparando. Leandro e a mim, que é um torcedor do Newcastle, por causa de Asprila, né?
Do Green Bay Packers.
Por causa de Asprila, né? Eu lembro que quando o Asprila chegou ao Palmeiras, ele juntou as economias e comprou uma camisa do Newcastle.
É, e eram outros tempos, né, Paulo Júnior? Pra gente achar uma cerveja Newcastle na cidade de São Paulo era muito difícil. E
Mirandinha que jogou também.
Cruzei a cidade inteira de cima a baixo tentando encontrar.
Eu não gosto do Newcastle, mas tenho simpatia por causa do Alan Shearer. Foi um grande centroavante.
Eu diria que simpatia no futebol não importa,
Vitor. O Alan Shearer.
Com todo respeito
Alan
aos times que você torce.
Eu não tenho nenhuma simpatia, por exemplo, pelo Arsenal.
O Alan Shearer foi. O Alan Shearer foi esse ídolo todo no Newcastle aí que ele tá falando. Mas quando ele saiu, ele fora do Newcastle, conseguiu ser campeão inglês pelo Blackburn. E pelo Newcastle, não.
Primeiro campeão da Premier League.
Com esse
o
Newcastle?
Blackburn Rovers.
Sucessor de Gary Lineker, com a camisa 9 da seleção inglesa.
É pauta para o próximo titulares, bom especial jogador. Fracasso recente do Newcastle. Lembre a mim, 9-1.
Bons tempos.
9-1-33. Boa noite, seu rápido destaque final.
No pique! Da minha parte, tchau, Paulo Júnior. Queria dizer que a média de público no Campeonato Paulista de Basquete, depois de 5 rodadas completadas, é de menos de 200 pessoas por partida. Parabéns, Federação Paulista de Basquete. Um grande abraço.
Parabéns, Federação Paulista de Basquete. Um grande abraço.
É porque o NBB é mais legal.
Matias Pinto.
Buenas aí para os ouvintes da Central 3, destacando a volta da Sul-Americana aí com Jorge Wilstermann e Peñarol. Foi o primeiro jogo do Peñarol pela Libertadores em 1960, então duelo com Mística. História.
E como a gente segue o nosso amigo Alexandre dos Anotações Tricolores, esse São Paulo e Criciúma vai ser grande
também,
na Sul-Americana,
também.
Porque vai lembrar todo
92.
Dizem que até vão ressuscitar a Rede OM para transmitir o jogo.
Não, e dizem que vai sair só uma notinha no jornal para lembrar os tempos que a Libertadores não
melhorou nada. O Jairo Lenz vai dar o chute inicial.
E o Filipão vai dirigir o time.
Exato. Vitor Birner, o cara que mais viu Raí em São Paulo, tirando a família do Raí. Dá pra dizer isso, né?
No estádio, deve ter visto mais que a família.
Não, na vida. Boa noite.
Jogando futebol, na vida
é futebol, meu filho.
Esse é o troféu falafel dessa segunda-feira.
O troféu falafel, obviamente, vai pro Autônomos pela façanha de eliminar o classe A da Copa Lapa. Pra quem não consegue entender a diferença, é a de um time que tem investimento, que... o classe A, que foi campeão uma vez da Copa Kaiser e vice da outra.
Mal comparando, usa a frase do Matias, mal comparando.
Mal comparando, só para as pessoas dimensionarem, para não ficar muito...
Qual seria o passando. Duelo?
Bragantino e Alemanha em quartas de final de Copa do Mundo.
Alemanha principal e Bragantino
mas como
com reserva.
Mas como seria isso? O Bragantino teria que, com independência do Brasil, virar
isso,
um país?
Isso, e com influência da família
República de Braga.
Então, aí resumindo, o Classe A tem uma torcida grande, sensacional, tradição, time da Barra Funda, campeão de Copa Kaiser uma vez, vice na outra, vai chegar lá, por exemplo, tem engradado de água, tem a faixa.
Engradado de água.
Porque jogador de várzea não toma água potável, né? Toma água da torcida.
Tá misturado, Vitor. Você podia resumir um pouquinho? Só?
Contra o Autônomos, que não tinha nem goleiro. Foi improvisado o zagueiro no gol. O zagueiro Leandro e a mim. E o Autônomos se defendendo com 10 jogadores atrás da linha da bola, e uma dedicação impressionante, muita raça, né, muita inteligência em cada lance, e conseguiu segurar o 0-0 e vencer nos pênaltis por 8-7 com duas defesas de Leandro e a mim. O local do jogo praticamente parou, não se comentava outra coisa, os adversários do Classe A, times grandes de tradição com suas torcidas, festejavam a derrota, a torcida do Classe A cobrava seus jogadores, o diretor irritado também.
Acabou a paz no Classe A.
Resumindo, temos muito respeito e admiração pelo Classe A, porque é o time do tamanho que o Autônomos nunca vai chegar, mas é possível, com bastante humildade, raça e inteligência, derrubar o gigante. Então meu troféu falável hoje vai para todos os jogadores do Autônomos.
Como somos jornalistas e a gente tem que ter um compromisso com a verdade e do ouvinte, Só deixar claro que não dá para existir um engradado de água. Porque a água vem numa sacola plástica e não é essa exatamente a, o verbete da
língua portuguesa. Eu não sei qual que é o nome, na verdade.
Que você usa pra
engradar. Pacote engradado. De água.
Melhorou. Engradado de água.
Me dá a impressão que é um pacote de plástico com água dentro, sem garrafas dentro. Só água dentro do pacote.
Um pacote de garrafas d'água.
Agora sim, vamos, Julião.
Sensacional.
Nada como lidar com o intelectual no programa pra você corrigir as coisas.
Sensacional.
Um jovem intelectual.
O Titulares volta na semana que vem, toda segunda, 8 da noite.
Pensador.
Ou em central3.com.br. Vamos tomar o nosso engradado de águas agora no melhor falafel de São Paulo. Boa noite.